dia! O tema do podcast de hoje será Domesticação das Espécies Zootécnicas. Iremos abordar alguns subtemas importantes, como conceito de domesticação, espécies domesticadas, características dos animais domésticos, fase das domesticações e grau de domesticação, forma de domesticação e, por fim, modificações causadas pela domesticação e causas das modificações decorrentes da domesticação. De acordo com a definição do grande dicionário Howers da língua portuguesa, domesticação significa ato, processo ou efeito de domesticar ou domesticar-se, dominação, sugestão. Sistema utilizado desde o período pré-histórico. A domesticação de plantas e animais consiste em adaptar e selecionar um grupo de seres vivos que possuem características úteis para facilitar a vida humana. Criado pelos seres humanos, a domesticação causou modificações nas características de diversas espécies ao longo dos anos. Com sua constante prática e aperfeiçoamento a cada geração, foram formadas raças como as dos gatos, cães, vacas, porcos, ovelhas, coelhos, cabras e entre outros animais domésticos que são utilizados para companhia, alimentação ou na prática da pecuária. Em uma escala temporal, o processo de domesticação acompanha a história da humanidade com sua utilização adaptada, de acordo com cada período. No início, os seres humanos faziam uso de animais apenas para alimentação. Porém, o homem começou a verificar que estes animais apresentam características que poderiam ajudá-lo no trabalho, como, por exemplo, no fornecimento de transporte e vestimenta. Em seu estado natural, a tendência é que os animais se defendam dos seres humanos ou o caçem como predadores. Porém, com a domesticação, os animais começam a ter um comportamento dócil e submisso aos humanos. Ocorre um processo evolutivo em que as espécies interagem e vivem com os seres humanos. Porém, a domesticação é um assunto controverso. Ingrid Newkirk, cofundadora do PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, é declaradamente contrária à interferência humana na vida dos animais. Ela também discorda da utilização de animais domésticos, como cães e gatos, para a companhia humana, buscando a liberdade para as espécies subjugadas. Já na opinião de Stefan Budinski, o autor do livro de Ciência e História, o processo da domesticação é natural e possibilita inúmeras vantagens para os animais e para os seres humanos. Segundo ele, os animais optariam pela domesticação para fugir da vida dura na natureza selvagem, escolhendo o conforto do cativeiro, a dureza da cadeia alimentar, sendo que algumas espécies que escaparam deste estão através do processo de domesticação. Entre os principais mamíferos domesticados, podemos citar cão, ovelha, cabrito, porco, gado, dromedário, burro, búfalo asiático, gato, porquinho da Índia, lhama, camelo bactriano, coelho, rena, furão doméstico, hamster sírio e elefante de carga. Entre aves encontramos o ganso, a galinha, marreco, pavão, cisne, peru, pato, pombo, rola doméstica, canário e subgêneros dessas espécies. Podemos também citar abelhas, bicho da seda e vegetais como tomate, trigo, arroz e milho também são domesticados. Porém, nosso foco é apenas para animais. Características de animais domésticos. De maneira geral, os animais domésticos apresentam alguns atributos como sociabilidade, fecundidade em cativeiro e mansidão. Essas características podem ser observadas, por exemplo, em gatos, galinhas, cachorros e cavalos, que são exemplos de animais domésticos. Na fase da domesticação, podemos e encontramos três fases, ou estado de domínio do homem sobre estes animais. Ponto A. estado de cativeiro. Ponto B, estado de mansidão. Ponto C, estado de domesticidade. O estado de cativeiro é a fase mais inferior do domínio do homem sobre os animais domésticos. Aqui, o homem mantém o animal preso e dele não ofere lucro ou serviço. É o caso dos animais selvagens mantidos em gaiolas, como material de estudo ou embelezamento, como, por exemplo, aves e mamíferos do parques e jardins zoológicos. B. Estado de mansidão ou amansamento. É a fase do estado de convivência pacífica entre o animal e o homem. Muita proximidade à domesticidade. Nesse estado, os animais já prestam serviços inestimáveis, embora não sejam domésticos. O elefante da Índia, a África puxa toras, mas sua biologia não lhe permite passar para o real estado de domesticidade. Atualmente já se consegue a reprodução destes animais em cativeiro. E o estado de domesticidade é o estado de simbiose em que se encontram os animais e o homem. Chama-se domesticação, o ato de tornar doméstico os animais selvagens. Nesse estado, os animais vivem voluntariamente presos ou quase são naturalmente mansos e prestam serviços, de tal forma que, sem eles, seria difícil a vida do homem civilizado. Segundo Hilkins, em 1988, podemos distinguir duas fases da domesticação, que é a fase primária, também chamada de remota, que ocorreu na pré-história, e a fase secundária, também chamada de recente, já em plena civilização, e diz respeito às espécies de menor importância, exemplo, abelha, pato, galinha, avestruz, faisão e coelho. Estes são chamados semidomésticos. O grau de domesticação podem ser divididos em grupo. Grupo 1, citamos cães, ovinos, taurinos, bichos de seda, suínos, gato, galinha, equinos, asininos e camelos dromedários. Já o grupo 2, podemos citar os zebuínos, os marrecos, os gansos, o peru, o cisne, o pavão, cobaias e lhamas. E o grupo 3, búfalos, renas, capote, avestruz, pato, faisão, cordona, alpacas e coelhos. E o grupo 4, abelhas e carpa. Existem formas de modificações das características desses animais. Podemos citar a sociabilidade. São formas associativas que levam o animal a uma aproximação com o homem pela oferta de comida fácil e obriga talvez a forma de primeiros contatos entre o animal e o homem, exceção dos gatos, pois apesar de serem domésticos, não sentem necessidade em viver em grupos. Mansidão hereditária. Os animais que são amansados são semidomésticos, porém seus descendentes recebem as características de mansidão em alguns casos. Em outros, que apresentam descendências hereditárias, são indivíduos mais mansos, que não transmitem essa qualidade à sua descendência. Exemplo, rena, búfalo e tigres. A mansidão, sendo o resultado dessas tendências hereditárias, é um atributo que participa da condição de ser, em partes, adquirida no processo de criação do animal, e que, por isso, deixa de se manifestar em certas circunstâncias. Exemplo, abelha, lhe falta mansidão, já que ferra quem se aproxima dela. Fecundidade em cativeiro. Foi preciso que as espécies domesticadas conservassem a qualidade reprodutiva. Sem isso, não haveria aumento da população dos animais em domesticidade. No entanto, algumas características foram observadas à baixa fecundidade, ou aumento exagerado das crias. Mas a fecundidade em cativeiro é um dos critérios importantes para a manutenção dos animais domésticos. A função especializada é a domesticação atribuída ao aproveitamento de produtos e serviços oferecidos por estes animais. Exemplo, cão-guia, deficientes visuais. O gado oferece mão de obra, puxar carroças de madeira, quanto carne, churrascos no fim de semana. Houve, em alguns casos, portanto, uma pré-condição para alcançarem a domesticidade. a facilidade de adaptação ao ambiente. Animais que vêm de várias origens apresentam condições de adaptação adversas, diferente daquele de origem monofiléticas. Características anatômicas e genéticas incluem todas as espécies derivadas de uma única espécie ancestral. As modificações causadas pela domesticação. A princípio, a diferenciação das características irá depender o quanto o animal se afastou do seu ambiente de origem, segundo Torres, 1990. O animal se afastou do ambiente de origem e quanto mais aperfeiçoados os métodos ou técnicas de exploração, maior a diferenciação das características morfológicas e fisiológicas. Os animais selvagens sofrem seleção natural, enquanto os animais domésticos são submetidos à seleção artificial. A seleção natural, os animais estarão sujeitos à variação espontânea. Características modificadas apresentam adaptações ao ambiente que vivem, diferenciação anatômicas e fisiológicas. Em geral, é uma modificação nas características originais destes animais. Seleção artificial, pelo contrário, ela conserva características de interesses econômicos ou tenta cruzar de forma a criar descendentes com características mais acentuadas, como o cruzamento de ovelhas de pouca lã com os que produzem muita lã, para seus descendentes apresentar uma cobertura maior e mais uniforme. Essas características podem acontecer de forma direta, variação espontânea e mistura de espécies e raças, e indireta, e está relacionada ao clima, ambiente artificial e seleção artificial. Hoje,